Tá, beleza, vai.
Um, dois, três e.
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther.
E a gente é um casal de ex-namorados. E ex-namorados bem diferentes desse clichê de ex-bom, ex-morto. A gente, com o tempo, retomou essa amizade e os papos que a gente tinha. Então, a gente sempre conversou muito sobre relacionamentos, sobre relações humanas, enfim, sobre a vida. E aí agora a gente decidiu transformar isso num programa, o Podescast.
E algumas pessoas, elas acham muito estranho que a gente seja ex-namorado e mesmo assim seja amigo e mesmo assim tenha projetos. As pessoas acham que você tem que ser muito evoluído para poder pegar uma história que não deu certo e transformar ela numa coisa legal.
E é justamente esse o tema que abre nosso primeiro episódio. O que é o dar certo num relacionamento? Existe um relacionamento que deu 100% certo? Ou um relacionamento que deu 100% errado? Enfim, o que é dar certo? Então, Esther, vamos começar por esse tema que a gente sempre conversou, né? De quando a gente terminou, a gente teve muito essa conversa, né, de sobre se a gente deu certo ou se deu errado. E aí sempre vem isso, né? O que depende, né? Como que a gente avalia como que algo deu certo ou não?
Sim, a gente sempre teve muito essa conversa. Eu acho que até para a gente conseguir ressignificar o que foi a nossa relação, né? Porque dar certo ou dar errado, tipo, é uma questão de ponto de vista. É do que é certo para você. Porque o que é certo para mim pode ser completamente errado para uma outra pessoa. A gente terminou e daí a gente continuou conversando, continuou, né? Lógico, teve todo o processo, mas a gente em algum momento a gente voltou a conversar e voltou a ser amigos. E algumas pessoas acha esse tipo de relação completamente errada, entende? Só que
Sim.
isso é uma questão de ponto de vista. Tipo, nós dois não achamos. Então, o certo, errado, bom ou ruim, tem que ser, não tem que ser, é só tipo a partir do que eu penso sobre aquele assunto. E o mundo é muito mais do que eu penso sobre algum assunto, né? A partir do que outra pessoa pensa uma coisa diferente.
É, mas aí é que a gente parte também do pressuposto que eu concordo que existe, né? E também acho que depende desse ponto de vista, mas existe uma construção, né, social das pessoas avaliarem o que é o dar certo e o que é dar errado numa relação. E geralmente as pessoas se pautam nisso, né, para classificar, né, o que deu certo e deu errado. Então, existe esse padrão, né? Existe um padrão que as pessoas têm como o que é dar certo, né?
Sim, eu acho que é muito pautado pelo conceito de, tipo, ah, casou, teve filhos, tipo, que é isso que a nossa sociedade construiu como um modelo de relação perfeita. E aí a gente cresce também vendo isso em filme, contos de fadas, a Disney, sempre falando, tipo, ah,
Sertanejo.
o sertanejo, não, o sertanejo normalmente dá errado, né?
Que aí sofre,
Que aí só o sertanejo, ele te ensina o que é um relacionamento que deu errado. Mas, tipo, eu acho que é muito isso, sabe? A gente vai vendo, ah, então é uma relação que deu certo, ah, casou, e depois que casou foram felizes para sempre. É isso. Então, essa é a meta da relação, esse é o ápice da relação, é quando a gente casa, é quando a gente tem filho. Se isso não aconteceu, é porque não deu certo. Só que aí entra no outro ponto, tipo, o que é um relacionamento? Porque um relacionamento com uma outra pessoa diz respeito só até o momento que tiver uma relação amorosa ali, uma coisa romântica rolando. Tipo, não amoroso, porque, né, você ama outra pessoa independente de estar com ela ou não. Mas
Sim,
é só
romântico,
enquanto
né?
for a parada romântica. Depois que a parada romântica não existe mais, então significa que aquilo lá tudo deu errado e que você não pode mais ter relação nenhuma com aquela pessoa. Esse é o ponto, porque. E aí, entrando até numa outra questão, nem sei se é a nossa discussão aqui, mas.
Não, nossa discussão é tudo, manda ver.
Me veio aqui na cabeça. E a parada de que a pessoa com quem você se relaciona, ela, antes de tudo, ela é sua amiga. Ou deveria ser.
Sim, se ela
Entende?
não é, aí eu acho que tem alguma coisa errada,
Tem
né?
uma parada errada. E aí, eu acho que entra muito naquele ponto que a gente até conversou das expectativas que a gente criou daquela relação. E se não é as expectativas que a gente criou que faz ela dar certo ou ela dar errada. Porque se é uma pessoa com quem eu só quero um sexo casual e de repente essa pessoa nunca mais me liga, pra mim tá tudo bem. Ele foi embora e a nossa relação deu super certo. Eu consegui o que eu queria dali e tá tudo bem. Agora, se eu sentisse alguma outra coisa por essa pessoa, que fosse mais que sexo, eu quisesse que a gente ficasse junto, eu tivesse criado outras expectativas na minha cabeça sobre aquela pessoa, então não. Então deu errado, porque aí foi embora e aí deu errado. Só que se as minhas expectativas em relação a ele tivessem sido outras, então a minha conclusão, tipo, de certo ou errado, também teria sido outra.
Sim. É, eu acho que aí esse começo, assim, pra mim, que vai ficando claro, é meio que assim, o dar certo e o dar errado, existe uma construção, né, da sociedade do que é isso, mas aí cada pessoa, na real, você tem que estabelecer o seu objetivo. Tipo, o que você quer com essa relação? Tipo, acho que é a primeira coisa, né? Quando você vai entrar em alguma relação. E aqui também, né? O que a Esther comentou. É uma relação, né? Não é só uma relação amorosa. Tipo, é uma relação de amizade. Relação até de trabalho, enfim. Qualquer tipo de relação humana. O que você espera, né? Dessa relação? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é isso, assim, sabe? O que a gente espera dessa relação? E aí, isso é o que a gente vai servir de parâmetro, né? Pra gente falar se deu certo ou se deu errado. Pra gente, eu acho que esse é o ponto, assim, a gente às vezes fica preso a esse dar certo e dar errado, baseado no objetivo e no padrão, né, do que a sociedade coloca, principalmente vai falando de relação amorosa. Então tem esse dar certo e dar errado como padrão da sociedade, mas aí entra nisso que você falou, de beleza, então se meu objetivo nessa relação era só, né, ter alguém pra sair, ter alguém às vezes até só pra conversar, ou ter alguém só pra transar, se foi isso que eu coloquei como meta, e os dois, né, colocaram isso como meta, e foi só isso, tipo, e acabou e tudo bem, o objetivo foi alcançado, você alcançou o que você queria.
Então, mas aí eu acho que eu parto de um princípio que talvez não exista certo ou errado. Que é tudo só a base das minhas expectativas, entende? Talvez a pessoa ter ido embora seja a melhor coisa que pudesse ter me acontecido. Eu não sei o que vai acontecer depois. E outra, o que é um relacionamento? Que ainda é nesse ponto do que é um relacionamento. Por exemplo, a gente terminou, eu e você, terminamos e tal, e na hora talvez aquilo tivesse parecido que, nossa, a gente namorou não sei quantos anos e aí deu tudo errado, sabe?
Uhum.
É, mas depois a gente continuou nossa relação.
Sim.
Entende? Tipo, nosso relacionamento ele não morreu. Porque, inclusive, a gente continuou tendo contato, né? Então a gente transformou aquela história em uma outra coisa. E hoje em dia, por exemplo, a gente tá aqui, a gente tá fazendo um projeto juntos, tal, 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 tal. Então, assim, isso aqui não é dar certo de uma certa forma?
Sim.
Será que talvez
sim.
A gente tivesse insistido no relacionamento? Talvez a gente tivesse brigado, ou as coisas pudessem ter sido ido por um outro caminho, que também não seria dar errado, né?
É, eu acho que aí depende do parâmetro, né, de qual perspectiva que a gente olha, né? Acho que a questão é não olhar só o relacionamento isolado de uma vida toda, tipo, sua vida é muito maior do que um relacionamento. Então, quando a gente olha para uma vida toda, mesmo o relacionamento que, né, que você acaba não tendo esse contato, né, acaba brigando e fala, puta, não quero mais essa pessoa na minha vida. Se você olha na perspectiva da sua vida toda, esse relacionamento te serviu pra algo. Então, pra você, deu certo.
Sim. Eu gosto também de pensar que em algum momento deu certo, sabe? Assim, tipo, então, a gente foi feliz junto, a gente construiu coisas juntos. Então, você curtiu aquela pessoa, você viveu com aquela pessoa. E naqueles momentos que você tava super bem, o que que era aquilo, sabe? Era isso, talvez seja isso que é o mais importante. Não se você vai casar com a pessoa, ou se é pra vida toda, ou se vai ser só amigo, ou se você nunca mais vai ver. Mas talvez o mais importante sejam os momentos bons que vocês tiveram juntos, o quanto você aproveitou os momentos bons, né? Talvez isso seja mais importante do que o que acontece depois, sabe?
É, eu acho que passa muito esse lance, né, da perspectiva, do quanto. Porque se você, eu acho que entra no que você tá falando, se eu olho pro, né, para as coisas boas que passaram, olho pro agora, tipo, puta, estou, né, a pessoa que tá numa relação e ela está vivenciando algo bom, não quer dizer que porque daqui 10 anos ela vai ter alguma, eles vão ter alguma, né, discussão ou alguma coisa que vai, que enfim, pode, que eles possam até terminar. Mas isso não vai invalidar aquele momento, né? Quando, acho que o ponto é o quanto qual a perspectiva que você olha. né? E as pessoas às vezes olham só para essa perspectiva final. Então, puta, brigamos ou aconteceu determinada coisa, sei lá, a pessoa me traiu, eu traí a pessoa, ou sei lá, mil coisas podem acontecer. E olhar só por esse lado. Então, tudo que aconteceu antes foi invalidado? Não.
Mas aí a gente volta no lance das expectativas, né? Porque na real a pessoa não tava vivendo aquele momento presente muito bom. Ela tava vivendo as expectativas que ela tava criando na cabeça dela do que viria depois daquilo. E talvez o que a gente sofra no final das relações seja muito mais pelas expectativas que a gente criou do que pelo fato da pessoa ter ido embora, sabe? Sim. Tipo, porque eu criei as paradas na minha cabeça e o que eu criei na minha cabeça não se concretizou. E isso dói, sabe? Isso é ruim.
Sim, a gente sempre, né, quando existe um término, um fim, a gente sempre olha para as projeções, né, do que a gente fazia daqui, sim, do que ainda estava por vir. A gente tem dificuldade, né, de olhar para trás e ver, tipo, beleza, não é o que iria ser, mas é o que foi.
Sim, exatamente.
Eu acho que e aí por isso que passa essa sensação, né, de deu errado. Então, a partir do momento que você não chegou naquilo, você já, então, tudo que teve antes foi um fracasso. Quando não, né? Tudo aquilo foi um sucesso. O problema é você não chegou na expectativa que você tinha. Mas essa expectativa é a gente que coloca, né?
Sim, é uma parada que nem existe, né? Que não existia, que não, nem existe. Tipo, você tá sofrendo pela parada que não aconteceu. E não pelo que rolou, sabe? Uma vez eu vi um vídeo que a moça falava, isso fez muito sentido pra mim, que quando a gente sentia saudade das nossas expectativas, e não saudade da pessoa mesmo, sabe?
Sim.
E é muito real, assim, porque você fica, ah, mas a gente ia fazer isso, a gente ia fazer aquilo. Quando você termina a relação e você lembra do que vocês iam fazer juntos, dói muito mais do que quando você lembra, tipo, do que aconteceu, saca?
Sim.
Da raiva, você lembra do que aconteceu? Da raiva. Você lembra do que aconteceu, você fica puto, mas... Quando você lembra, fala, puta, a gente ia casar, ou a gente ia ter 5 filhos, um cachorro, sabe? Eu, você, 2 filhos, um cachorro.
Aí, o sertanejo, mas...
Tá vendo?
Só que deu errado.
Quando você lembra de tudo isso, é que dói. Você fala, puta, a gente tinha sonhado isso, a gente tava construindo aquilo. E aí dói, sabe? Então a dor tá, tipo, no futuro, saca? No futuro que não se concretizou. E aí, quanto, tipo, a gente de fato viveu... Não tem nada a ver com o tema, isso aqui já tô falando outra coisa, né? Mas é, o quanto de fato a gente tava vivendo o presente da parada enquanto a gente tava lá.
Sim, você não fica fazendo... Né, você não tá no momento porque ele é um meio pra você chegar à sua meta, né?
É, exatamente.
Uma coisa assim, ah, não, a gente tá aqui, sei lá, viajando juntos e... Ah, nossa, isso é um caminho... Porque daqui 5 anos a gente vai ter 5 filhos e um cachorro. Foda-se vocês vão ter 5 filhos e um cachorro daqui 5 anos. O massa é que vocês estão fazendo algo que faz sentido pra vocês no momento, né?
Sim, e a real é que você só tem aquela parada, sabe? Tipo, não tem os 5 filhos. 5 filhos não existem. Até você ficar grávida, não tem filho nenhum. Não tem... Não, entende? O que você tem é aquela parada que você tá vivendo ali e agora. E você... Tipo, realmente não sabe o que vai acontecer depois. E talvez isso seja, sei lá. É que eu gosto de pensar outra coisa, tem nada a ver com isso aqui também. Você corta isso aí.
Ou não.
Ou não. Mas é de olhar pra vida com uma curiosidade, saca? Então eu tô nesse relacionamento, eu acabei de conhecer essa pessoa. O que que vem daqui, sabe? Realmente se entregar, sabe? Com a curiosidade do que vem. E não, tipo, do que, ah, nós vamos construir agora, saca? Mas sim, pra onde que isso aqui vai me levar?
É, e aí eu só queria voltar no lance que você comentou, que aí também, porque bate com uma coisa que eu acredito muito, que é o que você falou do vídeo da moça, né? Eu acho que até que eu escrevi algum texto uma vez disso, que é assim, que eu acho que é quando a gente sente saudades de alguém, e aí também não só de relação amorosa, né? Eu acho que a gente sente saudade de como a pessoa fazia a gente se sentir.
Sim.
Porque é isso, né? Cada pessoa se... Ela causa um efeito em você, né? As pessoas transformam a gente, né? Isso a longo prazo ou no momento mesmo, assim. Com tal pessoa você se sente, né? Sei lá, mais engraçado, mais confiante. Ou você se sente mais seguro, né? Tipo, quando você tá com uma pessoa, você sente que as coisas vão dar certo, que a vida é boa e que o mundo é bom. E eu acho que quando a gente sente falta das pessoas, é justamente isso que a gente sente falta, sabe? Não é da pessoa em si, mas é do que essa pessoa fazia a gente sentir, sabe?
Sim.
E eu acho, e isso pra mim é um pensamento que sempre me acalmou muito, né, em relação às pessoas. Quando você consegue perceber isso, fica mais fácil de você entender que quando você não tem mais essa pessoa na sua vida, né, seja por qualquer motivo, é muito mais fácil você pensar, puta, beleza, então essa pessoa me fazia sentir dessa forma, então existem outras pessoas no mundo que podem me dar essa sensação, sabe, me fazer eu me senti dessa forma. E aí é muito mais fácil da gente assimilar, né? E aí a gente tem que estar aberto, né, para conhecer essas pessoas e permitir que outras pessoas façam a gente se sentir assim.
Sim, mas aí eu acho que entra um outro ponto aí, de um outro assunto também. Do tipo, será que alguém é possível uma pessoa fazer você sentir algo que não faz parte de você? Talvez não é o que a pessoa faz você se sentir, mas é a parte sua que ela desperta, saca?
Sim, pra mim é isso. Tipo, é o que a pessoa desperta em você. Não acho que a pessoa vai te colocar nada que não esteja ali.
Sim, total. É, nossa, real. E até, quando eu tava junto com ele, eu sonhava com coisas que eu queria pra minha vida, pá, não sei o quê. E aí, quando eu não tô com ele, tipo, esses sonhos. Mas os sonhos ainda são meus, né? Sim. É que eu tava pondo os sonhos na mão de uma outra pessoa. E aí tá errado. Aí tá errado, ó. Não sabemos, né? não é legal, né? É, mas se eu com você, eu tinha um sonho, é porque o sonho é meu, então você só despertava o meu olhar pra esse sonho que eu tinha, sim, entendeu? E aí também, né, tipo, essa parada de pegar a parada, beleza, terminou, me traiu, foi horrível. Mas eu pego aquilo e eu faço aquilo dar certo, sabe? Quando eu olho pra trás e falo, puta, olha como eu me sentia. O seu processo de autoconhecimento, né? Igual você falou assim, a pessoa fazia eu ter uma visão melhor do mundo. Então, pera, será que eu sou tão depressivo e vejo o mundo de um jeito tão ruim assim? Se aquela pessoa conseguia fazer eu ver de um jeito melhor, entendeu? É porque talvez um lado meu vê de um jeito melhor, sabe?
Sim, é isso, tá em você.
Tá em você. É o seu processo de se autoconhecer, né? Por isso que é importante o trabalho do autoconhecimento.
E acho que aí a gente cai também numa outra coisa que a gente tinha comentado, que é essa coisa dos ciclos, né? A gente acho que falou um pouco.
Sim.
Mas acho que aí tem essa coisa dos ciclos, né? Que nem nosso caso. Tipo, puta, a gente começou como amigo. Aí depois a gente namorou. Aí depois a gente passou um tempo afastado. Aí agora a gente... E aí há uns anos a gente voltou à amizade. Existe essa mudança de ciclo nas relações, né? Que às vezes as pessoas... Que também passa por essa coisa. Não, então chegou em determinado ponto, tipo, não, deu errado, não, deu certo. E quando não, né, uma relação, né, é de uma vida, né? Então ela tem fases, tem ciclos que isso vai mudando, né?
Sim, e eu acho legal pensar que até se você não mantém contato com a pessoa, a relação que você tem com a pessoa, ela não morre nunca. Existem mortes dentro da relação. Então, morre aquilo que significava determinada coisa dentro daquela relação. Então, a gente era namorado e ser namorado morreu. E aí, aquela relação nasce para uma outra coisa, mesmo que eu não mantenha contato com aquela pessoa.
Sim.
Porque, de uma certa forma, o que rolou com aquela pessoa vai estar influenciando e vai estar impactando na minha vida para sempre, né? Dependendo de como eu trabalho o que aconteceu, ela vai influenciar de uma forma positiva, dependendo de como eu trabalho o que aconteceu, vai influenciar de uma forma negativa. Mas aquilo que aconteceu, aconteceu, sabe? E faz parte da minha história.
É, e acho que aí passa também por esse ponto, né? De olhar de uma perspectiva, né? De uma vida, assim, né?
É, às vezes você não tá mais vendo a pessoa, mas você não admite, não aceita que aquele ciclo com ela tenha se fechado. E aí você vai carregando essa parada pra onde você for. Até você fechar aquela relação, até você deixar aquilo que aconteceu morrer. Porque senão, eu não sei se você sente isso, mas não só namoro, trabalho, ou até as histórias específicas que aconteceram na tua vida. Porque enquanto você não fecha aquilo na sua cabeça, assim, aquilo se conclui, meu, você vai levando aquela parada. E aí, por exemplo, pega um outro relacionamento. E aí você tá, tipo, ainda reproduzindo aquele anterior. Então a pessoa nem falou tal coisa, aí você já tá comparando. Uhum. Ou então, ah, o outro cara te traiu, aí você tá descontando nesse que tá agora com você, o que o outro te traiu, aí você tá com ciúmes desse cara aqui que nem tá, tipo, dando motivo, sabe, pra você tá com ciúmes, entendeu?
Sim.
Mas você ainda não superou a parada que aconteceu lá atrás, você não deixou morrer, né, o que aconteceu lá atrás.
Sim, você tá preso nesse ciclo ainda, né? Tipo, você não fechou a parada.
É, você tá preso nessa história. E aí você vai reproduzindo ela, porque a pessoa não tá nem te traindo, mas você tá com crise de ciúmes, com não sei o quê, né? Então você tá se sentindo traída ainda, saca?
Uhum. É, então a pessoa ainda te influencia, né? Essa relação ainda te influencia, e é o que a gente tá falando. Sempre vai influenciar de alguma forma, de algumas pessoas mais, né, e até em determinados momentos mais, ou em determinados momentos menos, e com o tempo, né, a tendência é que seja menos, mas sempre vai existir, né, essa pessoa, tudo o que você vive numa relação sempre vai ecoar em você, então é isso que a gente fala, desses ciclos, é entender a relação como uma parada pra vida, vai durar a sua vida toda, assim, não. Numa relação é isso, ela nunca acaba. Então, justamente por ela nunca acabar, ela, né, ela só vai acabar no dia que você morrer. Então, como que você vai avaliar se a relação deu certo ou ela deu errado, se você ainda está vivendo essa relação, né?
E aí eu lembrei de um outro negócio, só acho que pra complementar esse assunto de a parada só vai saber na hora que você morre, mas é porque a gente tem uma noção de contar o tempo de uma forma, numa linha horizontal, saca? Quando, na verdade, o tempo, se você for ver, ele é vertical, é o presente. E o passado, ele tá aqui influenciando o presente o tempo inteiro, né? E o que eu tô fazendo agora é o que tá influenciando o futuro o tempo inteiro. Então, tá, passado, presente e futuro não acontecem numa linha horizontal, acontecem numa linha vertical o tempo todo, saca?
Uhum.
Então, de fato, só acaba na hora que você morrer. Porque enquanto você estiver vivo, tudo que aconteceu antes vai estar te impactando. E tudo que você está fazendo agora está construindo alguma coisa lá na frente. Então eu não posso afirmar que nada é bom ou ruim para mim, tipo, aqui e agora, porque eu não sei qual vai ser o resultado final disso em algum momento da minha vida.
É, acho que aí passa por um lance, assim, das pessoas, né, quando olham para trás de determinada coisa, decisão que elas tiveram, e falam, nossa, mas eu devia ter feito tal coisa, eu deveria... Nossa, se eu tivesse, não sei o quê. E a gente, e você olhar com esse privilégio, né, de você já ter vivido, é muito fácil você julgar, né? Nossa, mas o Vini do passado deveria ter, se eu tivesse feito tal coisa, será que não teria, né, acontecido de outro jeito? Ou se eu tivesse, ou se a pessoa tivesse falado tal coisa? Então, é muito fácil você julgar o seu eu do passado, né, com esse privilégio de você já ter vivido. Então, a gente faz o que na hora a gente sente, assim, o que é... Tudo que você fez, você achou que era o que deveria ter sido feito.
É o melhor que você podia fazer naquela hora, né?
Exatamente. Então não dá pra julgar.
Mas é muito isso, assim, a nossa história só acaba mesmo quando a gente morre, porque a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer no próximo 2 segundos da nossa vida. A gente não faz a menor ideia do tipo do que vai acontecer no próximo segundo, vai mudar completamente tudo que eu vinha desenhando até aqui, tinha planejado, tinha criado, e pra mim era o que ia dar certo, né? É a parada do amor da nossa vida. Fala assim, ah, mas ele era o amor, mas o cara, tipo, deu tudo errado, ele era o amor da minha vida. E, cara, não, o amor da tua vida é a pessoa que tá com você naquele momento, porque, ué, você ainda não morreu, como é que você pode falar que aquela pessoa era o amor da tua vida? Você não sabe quem você vai conhecer mais pra frente, você pode conhecer uma outra pessoa ou não, enfim, porque você não faz a menor ideia do que vai acontecer. Então, se é o melhor pra você ou o pior pra você, não tem como saber. Aí, eu sou um pouquinho positiva, sugiro que encare sempre como se fosse a melhor coisa que pudesse ter te acontecido.
É, acho que é isso. Então, acho que fechando aqui nessa coisa do que é dar certo, que é dar errado, acho que a conclusão que a gente chega é isso, né? É só no final da vida mesmo que a gente vai entender o que é a relação, né? O que no final fez bem, fez mal, mas na verdade tudo ajudou a gente a construir, a chegar naquele momento. Então, é o que você faz com essas relações que determina, né? O que, que serviu para você ou não, o que, que deu certo ou não para você. Então, acho que... E acho que entender muito esses ciclos, né? De relação que elas... Ela passa, porque toda relação passa por ciclos ao longo de uma vida toda. Nenhuma relação acaba mesmo quando ela acaba. Então acho que é isso. Esse foi o primeiro episódio do Podcast. Se você gostou, já começa a seguir a gente aí. A ideia é de ter um episódio por semana. Primeiro no Spotify, acho que aí conforme for, a gente for soltando, vai aparecendo em outras redes. Aí conforme for aparecendo, a gente vai comentando também. E é isso. Então dá um tchau aí, Esther.
Tchau.
Falou, gente.